Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Leve essa lição para casa.
A cidade é o local de moradia do homem urbano. E quando pensamos em cidade, o que primeiro nos vem à mente são os grandes centros urbanos. Prédios de apartamentos, ruas e avenidas asfaltadas, comércio, indústria, trânsito intenso, poluição do ar. Pensamos também na desigualdade social. Poucos vivendo com muito, em grandes mansões e apartamentos, e muitos vivendo com pouco ou quase nada, amontoados em barracos na periferia. Mas existem também as pequenas cidades. Uma pracinha, onde geralmente fica uma igrejinha, um coreto, canteiros com flores, criança brincando, nada de estresse, poluição do ar, violência. Até parece que a cidade grande só tem problema e a cidade pequena é um paraíso. E não é bem assim, né? Neste programa, sobre as questões ambientais da cidade, vamos ver que a qualidade de vida nos centros urbanos, tanto nos grandes quanto nos pequenos, depende de vários fatores, como, por exemplo, da forma de ocupação do solo, da qualidade dos serviços públicos, da utilização dos recursos naturais, e tem mais. As grandes cidades estão em permanente comunicação com as pequenas. A professora Luzinete, embora viva em Aconchego, uma pequena cidade, tem parentes que moram em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Vejam.
Correio! Dona Estelita, carta para a senhora!
Já vai! Luzinete! Acorde ali, filha, tem correio!
Tô indo, mãe!
Mãe, olha só! Carta pra senhora!
Pra mim, filha?
É!
Oba! Tomara que seja dinheiro!
Ih, é coisa muito melhor!
Anda logo, filha! De quem é essa carta?
Olha aqui! Ilustríssima senhora, Maria Estela da Silva, Avenida Getúlio Vargas, 48, Aconchego.
E o remetente, filha, quem é o remetente?
Oh, isso sim é que é a melhor parte.
Então,
é que a senhora mesma vai ler.
Eu, filha?
Sim, senhora.
Mas será que eu vou dar conta? Manoel Gomes da Silva.
Isso.
São Paulo, meu Deus, é do meu filho Manezinho, que maravilha, eu sabia. Olha, quando meu olho esquerdo começa a tremer, eu já sei, tá para chegar a notícia de meus filhos. Deus seja louvado.
Amém.
Lê, filha, lê a carta de seu irmão, vamos, rápido.
Nananina, não. Oxi. A carta é para a senhora mesma é que vai ler. Pra isso é que tá estudando. É ou não é?
Ai, filha, não faz isso com sua mãe. Eu tô muito ansiosa pelas notícias e minha leitura ainda tá muito pouca. Vá, lê a carta de meu filho, vai rápido.
Ó, tá bom. Eu entendo a situação, mas nós vamos combinar o seguinte. A senhora lê pelo menos o primeiro parágrafo e eu leio o resto, tá feito?
Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, né, professora?
Vamos lá, devagar e com calma que a gente chega
lá. Me dá essa carta aqui, vai, me dá essa carta.
Toma.
Minha querida mãe, em primeiro lugar, peço sua bênção, que esta a encontre gozando saúde e paz. Ai, que saudade do meu menino, filha. Vamos lá, continua, filha, continua, porque eu tô muito nervosa.
Então tá certo, eu só vou continuar porque a senhora tá nervosa, mas a senhora viu que consegue, né?
Claro, mas continue, vai.
Aqui estamos todos com saúde. As crianças estão bem crescidas.
Graças a Deus.
Paulinho já vai à escola sozinho.
Eita, que lindo.
Ele é um menino tão bom para mim e para a mãe dele, tão responsável.
Graças a Deus.
Já sabe ler e escrever.
Olha só, meu neto de 12 anos já sabe ler e escrever. Esse não puxou a bênção da avó. quem até hoje é analfabeta. Quer dizer, quase analfabeta, né?
Era, dona Estelita, era. Afinal de contas, a senhora não estava lendo essa carta?
É, lendo não, né, filha? Soletrando devagarinho.
Então.
Tá bom, mas deixa de lero-lero e lê a carta. Vai, lê rápido, filha.
Tá certo. Bom, então vamos lá. Mãe, como vai a minha irmã Luzinete? Opa, meu irmão se lembrou de mim,
filha.
Que bom! Diga a ela que sinto muita saudade de nossas brincadeiras, de nossas molecagens e até de nossas briguinhas de irmãos. Que menina que chatinha era essa tal Luzinete.
Tá
vivia encrencando comigo. Eu, hein? Ele é que era um chato.
Vai,
mané.
Filha,
chorava por qualquer bobagem.
Vai, filha, continua.
Tá bom, vou continuar. Sinto falta de tudo e de todos. Da praia, do peixe fresco, de pescar com meu pai, de me embrenhar na mata com os moleques da rua atrás de passarinho, de roubar fruta no quintal dos vizinhos.
Danado.
Que maravilha, que tranquilidade. Todo mundo se conhecia. Não tinha briga séria, violência, drogas, nem poluição do ar.
Isso é
verdade.
Não
era, mãe. É mesmo. Olha como tá bonito pra chover, mãe. Tá
exibindo
o trovão.
Eita, cada trovão bonito.
Menina, que beleza. Mas eu vou continuar lendo. Como a senhora sabe, mãe, a vida em São Paulo é muito dura. Nós vivemos aqui como pobres. As crianças vivem mais é dentro de casa, na televisão.
Coitadas.
Nem sabem o que é brincar na rua. Mas eu não me queixo. Aqui eles têm estudo e quando crescerem, se Deus quiser, vão ter emprego. Não vão ter que pegar no cabo da enxada feito eu e meus irmãos. Viver em São Paulo é bom, mãe. Só não vive em São Paulo quem não quer. Quem não quer e quem não sabe viver. Porque quem sabe viver, vive em São Paulo e em qualquer lugar.
Lá isso é verdade, viu, filha?
É
quem
mesmo.
Sabe viver e quem tem Deus no coração, vive aqui em aconchego, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar.
Falou bonita, hein, mãe?
É, a vida em uma cidade como São Paulo é bem diferente, principalmente para quem vem do interior, muitas vezes com pouco estudo e nenhuma qualificação para o trabalho. Tem migrante que não se adapta e acaba voltando para o interior.
Mãe, sabe o Chico do Areal? Um que o povo chamava aí de Chiquereno?
Sei, filha, é o filho do véi. Como é que é mesmo o nome do véi? Meu
não.
Deus, é o véi Mané Pequeno.
Ah,
é o filho dele.
É mesmo.
Foi pra São Paulo junto com meus meninos, filha.
Pois não é? Mãe, o Chico tá voltando aí pra aconchego. E tá voltando muito desgostoso, porque perdeu um filho em uma chacina aqui em São Paulo.
Ai, meu Deus do céu.
Dizem que ele tava metido com o pessoal do tráfico.
Jesus Cristo.
Por isso apagaram ele. Meu Deus, tem já mais de mês.
Coitado do Chiquereno. Perdeu
pobre
um filho
homem.
Desse jeito? Que barbaridade. Vai voltar para casa de cabeça baixa e com o coração partido. Que tristeza, filha.
Coitado, mãe. E tem mais um problema, viu? Olha, chegando aqui vai ser difícil reconstruir a vida. Afinal de contas, os filhos foram criados todos em São Paulo, né?
É verdade. Vão estrear nossa vidinha besta. De interior, aqui ninguém nem sabe o que é esse negócio de tráfico, filha.
Ou não, quem sabe? Vai ver, vão gostar do nosso aconchego, do mar, da praia.
Isso.
Porque bem ou mal, viver aqui é melhor do que viver em uma favela em São Paulo.
Com certeza, viu, filha?
A qualidade de vida em uma cidade grande depende de vários fatores. Com o desemprego, a fome, a miséria, vem a degradação social, o desespero de famílias inteiras excluídas da sociedade de consumo e, ao mesmo tempo, ali, bem próximo a ela. Com a degradação social, vem a degradação ambiental, principalmente a ocupação desordenada do solo. Sem outra opção, os excluídos sociais vão se estabelecendo em áreas de risco, sujeitas a alagamentos, erosão, em áreas sem saneamento básico, sem água potável. Mas é o caso de se pensar. Será que a degradação social e ambiental nas grandes cidades é culpa dos pobres? Dos migrantes? Será?
Mãe, Vou parando por aqui. Agora tenho que descansar para pegar no batente amanhã cedinho, com aquele friozinho, aquela garoa que deixa escuro amanhecer em São Paulo. Mando um abraço carinhoso para os meus irmãos, beijo nos meus sobrinhos, lembrança para os vizinhos e para todos que perguntarem por mim.
Gente, ele não esquece de ninguém.
Ninguém, né? Para a senhora, mando um abraço bem apertado e mais uma vez peço a sua bênção. Seu filho querido, Manuel da Silva.
Deus te abençoe, filho meu. Deus te guarde, te proteja, te dê saúde, boa sorte e que abençoe também minha nora e meus netinhos.
É isso aí, dona Estelita. Eu, de minha parte, não quero saber de São Paulo. Eu quero mesmo é fazer meu curso de pedagogia na capital. Depois eu quero voltar para Conchego, ser professora para ensinar essa molecada.
É, filha. Você tá certa, viu? Quem teve a oportunidade de estudar, se formar, pode ajudar a sua cidade.
Pois então.
Você vai ensinar os velhos também, né, filha?
Ora.
Não se esqueça, nós velhos estamos velhos, mas não estamos mortos. Nós também temos direito de estudar, viu, sim?
Mas é claro, mãinha. Olha, eu vou me especializar em alfabetização de jovens e adultos. A senhora vai ver, viu? Um dia a Conchego vai ter, além do ensino fundamental de primeira a oitava série, o ensino médio, o ensino técnico e a faculdade.
Deus te escute.
E ninguém mais vai ter que deixar a Conchego para poder estudar, viu? Quem quiser ir embora que vá, mas por outro motivo, não por falta de escola. Esse dia vai chegar, mãe. A senhora vai ver.
Com fé em Deus e Nossa Senhora, filho. E com muito trabalho, né? Não basta ter fé. É preciso arregaçar as mangas e lutar.
É isso mesmo.
A degradação social e ambiental nas grandes cidades certamente não é culpa só dos pobres, que para lá migraram, cheios de esperança, de sonhos, em busca de uma melhor qualidade de vida. Os problemas ambientais se inserem num contexto maior e envolvem toda a sociedade. Quem mais polui o ar são as chaminés das fábricas e o escapamento dos carros. Quem destrói a camada de ozônio, que protege o nosso planeta, são as emissões de gás CFC, maiores nos países mais desenvolvidos. Quem polui o solo e a água dos rios e das nascentes são os agrotóxicos, empregados indiscriminadamente nas lavouras, além dos dejetos da indústria química lançados na natureza sem antes serem tratados. Quem devasta as florestas e matas são as madeireiras e os grandes empresários da agropecuária, de forma que os pobres e miseráveis são talvez o elo mais fraco desta cadeia maior. Cada um de nós, pobre, rico ou remediado, do interior ou da cidade grande, é parte de um sistema ambiental e social maior. Somos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida e pela preservação ambiental em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade e em nosso planeta. Individual e localmente, podemos fazer muita coisa, mas coletivamente, podemos fazer muito mais. Como, por exemplo, exigir de nossos governos saneamento básico, geração de emprego, distribuição de renda, saúde, educação, combate à degradação social e do meio ambiente. Para tanto, devemos nos organizar, arregaçar as mangas e lutar.
Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Produção Secretaria de Educação à Distância. Ministério da Educação.